Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível neste domingo, dia 17 de dezembro, na vossa companhia até às 14 horas e emissão, relembro, com a difusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas e sem esquecer o podcast. E evidentemente vamos começar por aquilo que é destaque e vai ser destaque. Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PCP. PS português, com 62% da nossa convidada será deputada pelo Círculo da Europa e apoiando o novo secretário-geral do PS, Nathalie de Oliveira. Falaremos igualmente do concurso escolar 2024 da ADB-PBA. Teremos o secretário-geral desta associação, António Oliveira. A situação do ensino português no estrangeiro, a análise será feita pela secretária do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusófonas, Teresa Duarte Soares, e falaremos também da situação do português na área consular de Estrasburgo e faremos também um balanço da eleição para o Conselho das Comunidades com o conselheiro Rui Ribeiro Barata. E falaremos de música. Bem-vindo em concerto no dia 20 de dezembro em Besançon, mas no início do próximo ano vai estar aqui na região parisiense, e a região parisiense também hoje o último encontro mensal deste ano da Associação Gaivota, às 16 horas, como é hábito no Chateau Laurence. Faremos o balanço deste ano de atividades da Associação com a Presidente Maria José Henriques. Para já, Nathalie de Oliveira, muito boa tarde e antes de mais, parabéns.
Obrigada, boa tarde.
Ora, precisamente, mas antes, bom, 62% foi o voto dos militantes, mas quando olhamos no que diz respeito às federações ou às secções do PS por esse mundo fora, bom, o essencial era a favor de José Luís Carneiro.
Eu ainda não tive, na verdade não tive os resultados consolidados. A indicação diz que a caída é mais no estrangeiro após o estrangeiro, mas em número de votantes, ou seja, as secções com o maior número de militantes foi muito expressiva pelo Pedro Santos, são aquelas que têm mais atividade e mais animação. Estou a pensar em Toronto, estou a pensar do lado do leste de França, onde estou, Bruxelas, ou seja, também diz alguma coisa da vontade de quem está a militar fora. Ou seja, não significa, e agora, ou seja, foi derrota para um e para o outro, no sentido de afirmar também que agora estamos unidos. Estamos socialistas, e há uma campanha agora pela frente, que qualquer coordenador, que está coordenador, já tinha dito, que empenhava-se a fazer campanha, junto dos militantes, que foi sempre o caso, e quem lutou em nome da moção política do Pedro Nuno Santos terá ainda maior responsabilidade de levar todos os outros com o objetivo da vitória e com um programa político específico para quem está a viver, que nasceu e que está a viver fora do país.
Nathalie de Oliveira, as eleições dia 10 de março, entretanto vai haver o congresso do PS de 5 a 7 de janeiro, precisamente. Ora, falou-se de dois candidatos, três mesmo, na medida, agora a nível programático, é verdade que no diz respeito a nós comunidades tivemos dificuldades a seguir as propostas de uns e dos outros, mas uma coisa certa é que Pedro Nuno Santos fez o seu caminho pela ala esquerda do PS.
Sim, é um socialista que foi qualificado de radical, não é nada radical, é um homem de esquerda. Em tempos de contextos duríssimos, radicalidades, é bom ter alguém que afirme identidade, fidelidade aos valores que hoje são qualificados de radicais. Eu disse que era, sou também, defendi ser socialista nesse século XXI, que não é nada, não tem nada a ver com extremismos, ou conceitos de esquerda extrema. É agora pensar no conteúdo de um programa político, que tem que falar ao país inteiro, e quando diz Portugal inteiro, também é Portugal nas comunidades, o que ele ficou logo no início do discurso, no encerramento da campanha interna, foi na campanha interna, agora claro, vai ser para todos, para todas e para todos, e com muita sensibilidade no assunto, apesar de ser de uma geração que não militou especificamente para quem está de fora, mas estou aqui para relembrar o essencial, que Portugal inteiro é Portugal com nós todos, com quem está fora também, com milhões de pessoas, com um objetivo também muito coerente, que é, se houver coligação, antes de tudo, é com a família de esquerda. Entre a família de esquerda não vai haver, até que subentendeu os brasileiros Carneiro na campanha, que não haverá nada aos militantes, e à base, foi à CIJA militante, que é, talvez, com ligação contra a natureza com o PSD, por exemplo. Ou seja, isso arrumado, agora o mais importante é ir à luta com umas propostas que respeitam uma continuidade que tinha dado frutos, tinha produzido efeitos positivos e até fora, nos consulados, com o aumento do número de funcionários, a questão da digitalização que está agora a ser, a atingir mais número de pessoas para ter um acesso facilitado ao serviço público português, a questão do ensino, que é essencial, e a questão desse debate que teremos que avançar e de forma urgente desta vez, sobre a questão da participação cívica e política, a questão do acesso à participação, ao voto, que não seja tão dificultado com uma diáspora, com o número que temos, que, claro, coloca um desafio à democracia portuguesa.
Sim, até depois que nós sabemos aquilo que aconteceu em 2022, em março de 2022, com o problema da anulação de dezenas de milhares de votos da Europa por causa de que não foi enviada a fotocópia do bilhete de identidade. Ora, há algo, ao que parece, durante a campanha, que foi proposto por Pedro Nunes Santos, é a criação de um secretário ou secretária nacional do PS para as comunidades portuguesas.
Sim, porque de facto, a não ser só a questão da encarnação e da representação de quem milita fora, é também uma obrigação de trabalho. Ou seja, uma melhor proximidade com quem decide, com o poder, no rato, quem vai decidir, e está sempre informado, atento, e uma pessoa que possa estar sempre em contacto com os deputados coordenadores, com a vida e a animação das secções fora, e porque de todas as formas ainda precisamos de organização política. E ainda precisamos de partidos e de pessoas humanas que acreditam mesmo nos valores que defendemos, o potencial dessa conquista de igualdade, e continuar a ter uma forma mais, continuar, despertar uma forma mais federativa do trabalho, porque trata-se do mundo inteiro e pessoas que estão separadas por quilómetros que já não têm número, entre Macau, França ou Estados Unidos e etc. E posso dizer que há futuro para o socialismo democrático em todo o lado. Posso dizer porque temos muitos pedidos agora de adesões que vão ser registrados.
Ora, há algo que é uma velha reivindicação da comunidade portuguesa, e a Natália de Oliveira é da comunidade portuguesa, há que o reafirmar, precisamente seria a necessidade de que as políticas relativamente às comunidades portuguesas espalhadas por esse mundo fora fizessem parte, digamos, que na medida em que as questões ligadas às comunidades portuguesas são transversais à maior parte dos ministérios em Portugal. De maneira que é uma velha reivindicação, será que pode avançar com isso e poderá ser uma proposta precisamente do PS para as próximas legislativas ou não?
Sim, poderá ser, agora vai estar tudo em discussão, está tudo aberto, está tudo no início de um novo ciclo político, com uma geração também diferente, tem outra visão também do futuro comum, da comunidade e das comunidades, e eu tenho fé, sim, que desse, agora que damos uns passos afirmados no sentido daquilo que sempre defendemos, em nome de uma nação inteira que seja respeitada como tal, das milhões de pessoas que estão fora.
Natália de Oliveira, nas últimas eleições, em 2022, o Partido Socialista obteve os dois deputados pelo ciclo da Europa, de maneira que penso vai ser, esse vai ser, o vosso alvo, não?
Vai ser, sim. Vamos outra vez à luta e à disputa, com agora propostas, e vai ser tudo definido, já está nem só na minha cabeça, mas vai ser validado pelo novo secretário-geral e a liderança e a direção, mas eu acredito que seja possível. Não vai ser sem uma campanha muito, muito forte, muito presente, e o território do Distrito da Europa com tudo está, é muito difícil, mas há dinâmicas, antes de tudo, a dinâmica ainda está do lado do PS para assegurar continuidade e estabilidade àquilo que foi decidido e melhorar ou conseguir aquilo que ainda foi falhado ou que ainda não foi conseguido. E por aí é sempre, nunca em democracia há nada adquirido, é preciso muita humildade, muita energia, continuar a ser combativos, transmitir aquilo que é verdade, utilizarmos aquilo que defendemos, ou seja, no bem comum, e é claro, aquilo que tem também sido um guia na minha vida e nem só na minha, estamos militantes do PS, em que é da Rosto de Igualdade. E na véspera de festejar o 25 de Abril, acho que hoje, como nunca, teremos que convencer.
Ora, a campanha eleitoral só arranca no mês de fevereiro. Bom, para já tem que haver o Congresso do PS, lembre-se, de 5 a 7 de janeiro de 2024, de maneira que vai participar na elaboração do projeto que o Partido Socialista vai propor aos eleitores no capítulo das comunidades portuguesas?
Desculpa, pode
repetir,
é que não o visto na rua?
Sim. Não, a minha pergunta é que, bom, antes da campanha eleitoral o PS vai apresentar um programa, será que a Natália de Oliveira vai estar associada precisamente à parte que vai falar sobre as comunidades portuguesas?
Com certeza, só faltava ficar sob silêncio agora, claro que vou defender aquilo que interessa, eu vi agora ao caminho do progresso, ao caminho de melhorar a relação, a percepção e a relação dos portugueses estão a viver fora com Portugal, com o Poder Central, com quem agora pode governar e pode, o Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, pode tornar-se ministro em março, não sabemos, é uma das hipóteses. Claro que vou usar de toda a minha força, de convicção e da minha experiência agora de militante e de eleita deputada para que os portugueses, que são portugueses por inteiro, neste Portugal inteiro que queremos, ser tomados em conta, respeitados, ouvidos e que continuamos sempre a progredir no bom sentido, para ouvir para outros.
David Oliveira, lembro, foi autarca na cidade de Mas, é deputada pelo Círculo da Europa. Eu digo, ainda é deputada porque a dissolução da Assembleia da República será só no dia 15.
Só no dia 15 de janeiro e parece que, em termos jurídicos, somos deputados até chegar a nova eleição. E a Assembleia da República eleita por inteiro, outra vez. Ainda não temos data. E fazer tudo agora para não acontecer o que aconteceu há 2 anos. Aguardar ou que aconteça outra vez uma anulação, uma reconciliação. Vamos fazer tudo para este episódio não ser repetido tampouco. Para não aguardar numa altura de uma primavera que é suposta vencer todos os invernos. Que é a primavera dos 50 anos de 25 de Abril. Com o novo Parlamento e com o Governo de Portugal. Que eu acredito, se for, claro, quem estou a defender e a fazer campanha muito breve, junto bem, vou fazer campanha muito breve, será o governo pessoal, o governo socialista.
Natália de Oliveira, muito obrigado. Evidentemente que agora aguardamos para já que os diversos partidos façam congresso e não só tomam decisões. Okay. E a partir de janeiro vamos arrancar já em pré-campanha eleitoral e vamos ver se não vai haver os mesmos problemas que em março de 2022, com a anulação de dezenas de milhares de boletins de voto do Círculo da Europa por causa da falta de fotocópia do bilhete de identidade. Obrigado, Natália.
Obrigada, obrigada. Um bom domingo a todos e a todos. Até breve. Obrigada.
Até breve. E há instantes, bom, focou-se também os 50 anos do 25 de Abril, com efeito, e não é por acaso que a ADEPBA escolheu como tema Revolução de Isaías, Revolução dos Escravos, 25 de Abril de 1974, concurso escolar 2024. António Oliveira, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Ora, António Oliveira, relembra, secretário-geral da ADEPBA. Bom, de maneira que é evidente, era infalível, a data do 25 de abril de 1974 é importante, sobretudo para essas novas gerações, a quem é interessado este concurso, que vai abarca todos os graus do ensino, desde o primário até o liceu. É fundamental, que precisamente, que essas camadas jovens, que já nasceram, alguns deles, 3 gerações depois do 25 de abril, que este tema tenha sido escolhido por vocês.
Sim, para nós era óbvio, evidentemente, os 50 anos, comemorar os 50 anos da Revolução de 25 de Abril. Já comemoramos os 40 anos, foi, portanto, já foi um concurso que teve muito sucesso. E para nós, para estes jovens, evidentemente, o 25 de Abril é quase a pré-história para eles, portanto, é importante que eles saibam o que é que aconteceu, sobretudo que houve uma ditadura em Portugal, porque muitos deles não sabem que houve uma ditadura. E, portanto, saber que essa revolução foi uma revolução pacífica, O cravo é justamente simboliza esse, a Revolução Pacífica, e que não somente foi importante para Portugal, mas também influenciou outros países, como na América Latina, quando havia ditaduras, e para isso acho que é formador para esses jovens, e eles têm que saber que amanhã, enfim, eles vivem numa democracia, mas nós estamos a ver que em outros países, enfim, os regimes ditatoriais podem ou estão
no poder,
ou mesmo na Europa.
Europa.
Mesmo na Europa temos exemplos, portanto, para nós é formador e é importante para esses jovens.
Ora, o presidente da DPPA, Cristóvão González, tinha escrito numa carta que este tema, o tema que foi escolhido, está em adequação com o programa dos colégios e liceus ligados à temática da história e da memória.
Sim, exatamente, portanto este tema abrange tanto o colégio como o liceu, quer dizer, esta temática da história faz parte, porque a língua, nós damos aulas de língua, mas não somente de língua, damos aulas de língua e de civilização. Uma língua veicula também uma cultura, uma civilização, não é só a língua da comunicação, portanto ela tem que ser realizada no contexto histórico, e isso, portanto, faz parte efetivamente do programa, está no programa da Troisième, está no programa do Colégio, a Revolução, o século XX, o que se passou na Europa, etc. Para as secções internacionais, tenho a disciplina que chama-se DNL, que é a disciplina não linguística, eles estudam justamente a história, portanto, para essas secções internacionais, do 25 de Abril, é fundamental, portanto, que eles abordem esse tema.
Ora, edição 2024 do concurso escolar, digamos, vão haver um certo número de novidades, nomeadamente é a utilização de novas tecnologias de informação e de comunicação?
Sim, o que nós queremos é que esses trabalhos sejam feitos de maneira numérica, pode ser um vídeo, pode ser um PowerPoint, pode ser áudio, portanto, que aqueles também é formador, quer dizer, que eles utilizem os meios numéricos, meios modernos, e também a expressão do oral é importante, por exemplo, um vídeo onde eles podem, já houve alunos que fizeram uma reportagem televisiva, estão no estúdio, depois passam a palavra ao terreno, um jornalista que vai fazer uma entrevista, etc. Ou podem entrevistar quem viveu, podem entrevistar os avós, que provavelmente viveram, etc. Portanto, eles têm que ter imaginação, têm que ser originais, evidentemente que o trabalho que vai ser começado vai ser um trabalho original, um trabalho que seja inventivo, criativo. E é isso que nós queremos, que os nossos alunos façam prova de imaginação, de criação, de novidade, também serve para isso. E é formador não somente na língua, mas também podem trabalhar em conjunto com professores de história, podem trabalhar em conjunto com professores de arte ou com professores de tecnologia. Portanto, também é esse também o objetivo, é que os alunos possam trabalhar em várias disciplinas, que seja transversal com outras disciplinas.
Ora, o concurso, mais uma vez, é feito em colaboração com a coordenação do ensino da portuguesa aqui em França, sem esquecer, igualmente, o alto patrocínio da Inspeção-Geral do Português. Veremos que está dividido em duas categorias, acho eu, só ver de uma parte, da minha parte, senão o António Oliveira vai me retificar. Comecemos pela escola primária, porque aí é diferente aquilo que os alunos podem enviar para participar no concurso relativamente ao colégio e ao liceu, mas comecemos pela escola primária.
Quer dizer, a escola primária, evidentemente, que talvez os alunos não estejam tão à vontade com o vídeo, com fazer um vídeo, um áudio, etc. Portanto, é mais ligado às artes plásticas, eles podem fazer um trabalho manual, podem fazer um jogo, podem fazer um cartaz, uma pintura, um desenho,
uma
etc.
Banda desenhada, pois.
Uma banda desenhada, por exemplo. Portanto, nós... Penso que eu acho que é importante que os trabalhos, porque na escola primária eles temos que limitar, eles não podem fazer tudo. Depois no colégio, no liceu, aí já estão mais abertos, portanto todo tipo de trabalho pode ser efetivamente uma banda desenhada, pode ser um jogo, pode ser efetivamente um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um trabalho escrito, um poema, etc. Enfim, há vários, nós deixamos abertos todo esse tipo de trabalho criativo. Agora, para ganhar, evidentemente, tem que ser um trabalho que seja criativo, evidentemente, e original.
Pode-se mesmo fazer um trabalho, propor um jogo de sociedade?
Sim, um jogo de sociedade, por exemplo, o Trivial Pursuit. Podem os alunos fazer perguntas, várias perguntas sobre a Revolução do 25 de Abril. E eu acho que é um trabalho efetivamente interessante e penso que já recompensamos vários jogos. Podem trabalhar a apresentação, a caixa, o tabuleiro, as peças, podem depois as perguntas, etc. Portanto, tudo isso pode ser um trabalho muito interessante.
António Oliveira, está a acompanhar este concurso desde a origem. Não sei, que balanço podíamos nós fazer relativamente aos trabalhos que foram feitos pelos alunos dos diversos graus do ensino? Será que vocês tiraram algumas conclusões, que houve uma certa evolução desde o primeiro até o último, em 2023? Como é que vocês analisam isso? Porque eu penso que também do ponto de vista pedagógico também vos interessa ver essa evolução dos alunos que aprendem português em França.
Sim, sim, exatamente. Portanto, eu já acompanho os concursos desde 2009, que foi, também posso, quero agradecer o apoio da Império Assurance, que em 2009, 2010 nos apoiou e agora também está nos apoia para fazer este concurso, porque tem custos. E pedagogicamente houve uma evolução, quer dizer, no princípio tínhamos muitos trabalhos, ou eram mais... poesia, textos, desenhos, etc. E ultimamente aparecem muitos trabalhos numéricos, vídeos, um PowerPoint, etc. Portanto, eu assisti a essa evolução. Também é o que nós queremos, quer dizer, é que o trabalho utiliza os métodos, os meios numéricos modernos e também é uma questão, é para trabalhar o oral, porque achamos que é extremamente importante que os alunos possam trabalhar o oral. Eles têm que repetir várias vezes quando fazem um vídeo ou um áudio, portanto ver o aluno falar, se exprimir para os principiantes ou não, é um exercício mais difícil, penso eu, e portanto foi essa a evolução.
Agora, talvez não digo mais difícil, mas enfim, há que mobilizar os professores, porque tudo depende dos professores também, não?
Exatamente, os professores têm um papel bastante importante, porque nós enviamos um folheto, ou então os inspectores também já enviaram um folheto, um regulamento por e-mail, mas se os professores não estiverem por trás, evidentemente que é complicado. Eu sei perfeitamente, com os meus alunos, se eu não estiver por trás, incitá-los a ver o que é que eles estão a fazer, o que é que não estão, é difícil eles participarem. Portanto, nós apelamos a todos os professores que incitem os alunos, que os acompanhem, que os possam ajudar, e isso é extremamente, extremamente importante. Os pais também podem se implicar, ver, portanto agora sabem que há esse concurso, podem perfeitamente ajudar os alunos também, os filhos, enfim, a participar desse concurso.
Ora, os trabalhos têm que ser enviados até o dia 5 de Abril, mas aparentemente têm que ser enviados para dois locais diferentes, não é?
Quer dizer, os da escola primária serão enviados para a coordenação do ensino, e os do Collège Lycée serão enviados para a Maison des Associations de Paris 14, que é lá que nós temos a nossa sede. Sim, e depois nós reunimos todos estes trabalhos. Reunimos o júri, que é composto por professores, evidentemente, com membros da DPBA, membros da coordenação do ensino, com os nossos mecenas, como do Império. Também quero agradecer à Rádio Alfa, que mais uma vez nos ajuda a divulgar este concurso, também que faz parte dos parceiros para publicar. Também temos como apoio o jornal Luz Jornal, a CCPF e a Cap Magellan. Portanto, eu acho que é importante, para divulgar este concurso, termos também o apoio, e agradeço mais uma vez à Rádio Alfa para nos ajudar.
Estamos aqui para isso, senão não havia nenhuma razão que existíssemos, é que eu tenho o hábito de dizer. Tanto o envio dos trabalhos terá que ser feito até o dia 5 de Abril, os resultados serão publicados no dia 25 de Abril, não é por acaso, não é? E sim, depois exatamente. A entrega dos prémios, esta está agendada para o dia 5 de Maio, mais uma data de referência, na medida em que vai ser a Jornada Mundial da Língua Portuguesa.
Exatamente, nós não escolhemos por acaso essas datas, portanto são simbólicas e marcantes e esperemos que cumprir essas datas, evidentemente. Em todo caso, os alunos têm que enviar o trabalho junto com o regulamento assinado, o boletim de inscrição assinado pelos pais, e enviar junto com o trabalho, isso é importante. Se não enviarem o formulário de inscrição, o boletim, não será aceito.
De maneira que eu penso que mais informações através das redes sociais, tanto na coordenação do ensino de português em França como na ADU-PBA.
Sim, portanto, o boletim e o regulamento está no site da DPPA, também estará no site da coordenação, e os alunos podem perfeitamente, portanto, podem carregar o boletim que está no site e enviar, porque nós, infelizmente, não podemos enviar 50 folhetos para todas as escolas, seria um preço enorme. Portanto, hoje também temos que utilizar os meios mais modernos, portanto, a internet, e os alunos sabem perfeitamente imprimir e enviar isso junto com os trabalhos.
Sim, muitas vezes melhor do que os pais. Bom, isso é outra questão.
Exatamente.
Enfim, António Oliveira, obrigadíssimo. Lembre-se, secretário-geral da ADPBA, e a data de 5 de abril, para a data limite para enviar precisamente os trabalhos relativamente a este concurso, e o tema é Revolução dos Escravos, 25 de abril de 1974. Obrigado, e em breve voltaremos ao assunto. Temos que continuar a bater, como diria o outro, até o início do mês de abril. Obrigadíssimo.
O ensino é muito importante. Obrigado e até breve.
Até breve. Muito obrigado. E voltamos ao Direito do Passagem Nível na vossa companhia até às 14 horas deste domingo, 17 de dezembro. E agora vamos até a Alemanha para falar de um problema que é universal, poderíamos nós dizer assim, relativamente ao ensino de português no estrangeiro. Teresa Duarte Soares, boa tarde e muito obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade.
Ora, a secretária-geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusófonas...
Lusíadas,
peço desculpa. Bom, enganei. Me está escrito ainda por cima. O erro ainda é mais grave da minha parte. Vou ter um zero, nem mais nem menos no meu ditado. Ora, a Teresa Duarte Soares, a situação do ensino de português, há quem diga que ela está catastrófica, muitas críticas relativamente à Europa, mas podemos dizer que a Europa, no meio disto tudo, finalmente, bom, até está um bocadinho melhor que os outros continentes, não?
Bem, catastrófico é realmente o adjetivo absolutamente correto. Portanto, na Europa está catastrófica, na Europa é preciso ver que o responsável ou os responsáveis pelo ensino do português para as crianças portuguesas ou lusodescendentes na Europa são as entidades portuguesas, né? Atualmente é o Instituto Camões e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Se formos para fora da Europa, tirando a África do Sul, porque a África do Sul tem a mesma tutela que os cursos aqui na Europa, se formos falar dos Estados Unidos, etc., bem, aí Portugal nunca fez nada, não é? Nunca se aplicou realmente a desenvolver o ensino do português aí, que ou está a cargo de algumas escolas, o que é raro, ou então são as associações, como acontecia antes do 25 de Abril, já que estamos perto dos 50 anos do 25 de Abril, aproveito para dizer que os cursos aqui na Europa e na África do Sul, os cursos, portanto, de língua e cultura portuguesa, são uma consequência do 25 de Abril. Só começaram nessa altura, porque dantes o que havia é o que ainda há agora nos Estados Unidos, Canadá, Venezuela, para aí fora, ou são as escolas que oferecem, se tiverem interesse, ou são as associações portuguesas. Portanto, Portugal não investe nada no ensino do português para lusodescendentes, Estados Unidos, Canadá, Venezuela. Agora, desde alguns anos, está lá o Instituto Camões, que até colocou coordenadores de ensino, mas atenção, não há um único professor pago pelo Estado português nesses países. O que o Instituto Camões faz é vender. Vendem cursos online, de formação de professores, vendem cursos de português, língua estrangeira também online, vendem manuais, vendem muita coisa. Aliás, é o que faz qualquer instituto de línguas, não é? Pronto, seja a Aliança Francesa, seja o que nós chamamos o Instituto Alemão, que é o Goethe Instituto, ou o Instituto Britânico, qualquer instituto de línguas vende. O problema é que o Instituto Camões vende, mas não vende à população estrangeira, portanto à população não portuguesa. Tenta vender aos portugueses. Aí é que realmente não se entende, porque falando do ensino para as crianças portuguesas e lusodescendentes no estrangeiro, o ensino aqui na Europa e na África do Sul, que nós somos um subsistema do ensino público português, tinha que ser gratuito e não está a ser, com as consequências catastróficas que se sabe. Não é?
Ora, não vamos voltar a falar da questão da tutela, porque é incompreensível que não seja o Ministério da Educação. É outra história.
Ora,
a outra questão importante é que, recentemente, os trabalhadores dos consulados, missões diplomáticas e Instituto Camões também, tiveram uma atualização salarial, a atualização essa que tem em conta também a diferença cambial e o custo de vida em cada país, de maneira que uma atualização, portanto, um retroativo que em princípio vai ser pago no próximo dia 20, a partir do dia 1 de janeiro. Relativamente aos professores no estrangeiro, qual é a situação hoje?
Os professores, como, aliás, quem tiver este documento, como eu tenho, pode ler no fim o decreto-lei, pode ler no fim que foi negociado com o sindicato dos professores, o sindicato dos trabalhadores consulares.
O STCDE, pois.
Exatamente, não foi negociado com o sindicato dos professores. Isso é uma questão escandalosa, não é? Catastrófica, escandalosa, no que respeita aos índices de correção cambial. Porquê? Porque o problema dos índices de correção cambial afeta, aqui na Europa, afeta os professores na Suíça, afeta os professores no Reino Unido, e depois, claro, fora da Europa, afeta os da África do Sul. Em 2015, que foi quando se começou com o sindicato dos professores nas comunidades, com o sindicato, que é aquele que eu represento, com o sindicato dos professores no estrangeiro, que é o sindicato no estrangeiro, o FPE, com o sindicato dos trabalhadores consulares, nós reunimos todos juntos. Nós reunimos todos juntos, portanto, os três sindicatos, acho que havia ainda mais um sindicato de professores nessa altura envolvido, reunimos todos juntos com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que era nessa altura o José Luís Carneiro, que agora anda em campanha para ser
não,
o secretário
perdeu,
de Estado.
Ele perdeu, de maneira que quem ganhou, quem é o próximo primeiro secretário-geral do PS é o Pedro Nuno Santos.
Assim, não é questão para eu deixar de mencionar que nessa altura, portanto, foi tudo negociado conjuntamente, porque todas as classes, fossem os trabalhadores consulares e das embaixadas, fossem os professores, todas. E depois há imensas classes profissionais, pronto, há até militares, portugueses, no estrangeiro, há várias classes profissionais envolvidas. E nós negociamos, mas foi nós, não foi só o sindicato dos trabalhadores consulares. É muito estranho, realmente eu tencionava fazer um protesto oficial do meu sindicato, não vou fazer porque agora mudou o governo, portanto irá mudar muita coisa, e será feito quando estiverem, portanto, os novos responsáveis, mas realmente foi muito, muito incorreto ter-se-nos deixado fora, aliás, porque o secretário de Estado das Comunidades, o Paulo Cafofo, esteve também envolvido nisso, e é muito estranho terem deixado os professores de fora, não há razão. Aliás, já em 2015 o meu sindicato reclamava que nós, professores portugueses no estrangeiro, tínhamos que ter o subsídio de alimentação como têm os funcionários consulares. Porque esse subsídio é por países. Nós, os professores, temos o subsídio como se estivéssemos em Portugal. O subsídio português, que não condiz assim muito bem com o nível de vida dos vários países, principalmente na...
Com o custo de vida,
custo de vida, exatamente. Principalmente da Suíça, que se estiver agora a pensar, por exemplo, não é? Repare, acho que são 5 euros e qualquer coisa, portanto é absolutamente... Enfim, na Suíça já não dá nem para pagar um café. Mas terem negociado apenas com uma classe e depois os outros somos nós, que ainda somos 300 e tal, vão por acréscimo. Acréscimo é uma coisa que não pode ser e é realmente ofensivo. Mas também é preciso esclarecer, para quem não sabe, que o Sindicato dos Trabalhadores Consulares tinha dado um pré-aviso de greve de 3 semanas se não iniciassem as negociações. Isto já vem de abril passado. Portanto, porque o problema é não haver negociação. Eu digo aqui claramente que o meu sindicato já enviou não sei quantos ofícios, a própria FNE, nós estamos filiados na FNE, já enviou também ofícios requerendo negociação. Os senhores do Camões não se dignam a abrir-nos a porta. Nós temos lá propostas do regime jurídico, de revisão do regime jurídico dos professores de português no estrangeiro, que incluem tudo isso, tabelas salariais, subsídio de refeição, tudo isso. Nós temos lá as nossas propostas desde 2019, que já foram enviadas várias vezes. E não há negociação. Porque começa que os professores também se têm portado muito, muito bem, mas se têm portado muito bem com aspas. Os professores aqui no estrangeiro optaram por se acomodarem e não reclamam. Ora, se nós vimos o que se passa com os professores em Portugal, greves, protestos, manifestações, etc., e assim é que se tem conseguido negociação em Portugal, porque se não há negociação, se nós não reunimos, as coisas não mudam. Fica tudo como está, e isso há tutela aos responsáveis, claro que dá imenso jeito, não é? Pronto, fica tudo como está e nós não temos que mudar legislação, nem temos que aplicar mais verba, nem temos que fazer nada. A passividade em que os professores, e não falo só na Europa, na África do Sul é a mesma coisa, a passividade em que os professores resolveram entrar, talvez por serem poucos, é que nós cada vez somos menos, no momento, horários completos, portanto 22 horas por semana, nós temos 281 professores a nível mundial. Começa a ser um bocadinho, não queria dizer ridículo, mas...
Diminuto, diminuto.
É que nós, se isto fosse em Portugal, isto era o mini agrupamento, não é? Era a escola ali de não...
Não, mas enfim. Bom, a Teresa Duarte Soares, lembro-me, secretária-geral do Sindicato das Comunidades Lusíadas. Uma última questão, de maneira que vocês vão aproveitar a campanha eleitoral para interpelarem os diversos candidatos que vão apresentar, evidentemente, candidatos tanto do Círculo da Europa como do Círculo do resto do mundo, como é o Círculo da África do Sul. Vocês vão interpelar os candidatos?
Sim, sim, claro, qualquer sindicato faz isso, portanto isso será feito agora a partir de janeiro, não é? Depois dos feriados do Natal que estão para vir, e será feito, fazemos sempre. Para dizer a verdade, os partidos, quando chega esta altura de eleições, não é? Que agora veio logo 2 anos depois das últimas, os partidos até nos contactam, coisa que eles realmente nunca fazem.
Nesta altura
voltamos a ser interessantes, não é? Os portugueses no estrangeiro só são interessantes quando há campanha eleitoral, não é agora, e depois no 10 de junho, assim de vez em quando é. Isso é sempre, eu estou há 30 e tal anos no estrangeiro, esse sempre foi o nosso grande problema. Nós somos muito pouco ouvidos.
Teresa Duarte Soares, obrigadíssima. Evidentemente que voltaremos ao assunto durante o mês de janeiro, na medida em que nessa altura já vão começar a surgir propostas e mais propostas, mas enfim, bom, veremos. Depois sabemos muitas vezes o que é que dão as propostas, que não vão para além daquilo que está escrito, é às vezes dito, mas enfim.
Propostas, não é só dizer propostas, está o inferno cheio, não é? Ligeira adaptação de promessas, está o inferno cheio.
Foi feito.
Hoje vamos ver.
Obrigadíssima, Teresa Duarte Soares.
Obrigada, eu. E Feliz Natal já agora.
É verdade, boas festas.
E para a Rádio Alfa. Boas festas. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, eu. Boas festas para si e também obrigado. Para a sua família. Muito obrigado.
Obrigada.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos ao direto aqui a segunda hora. Lembra, emissão com a difusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. Tínhamos prometido e vamos tentar cumprir, já começamos hoje, aproveitamos precisamente a campanha eleitoral para o Conselho das Comunidades Portuguesas para iniciarmos uma viagem para essa França fora, na medida em que, como costumo dizer, há portugueses por todo lado, por todo o território. E agora voltamos à área consular de Strasbourg, onde a Rádio Alfa pode ser ouvida em DAB+, é como que diz, através da Rádio Digital. Rui Ribeiro Barata, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde a todos, Arthur.
Ora, para já, bom, que balanço faz da eleição? Foi reeleito de Conselheiro das Comunidades Portuguesas, foi bastante difícil aí também, a nível da área consular de Estrasburgo, de mobilizar a comunidade, porque era um voto presencial, não é?
Certo, certo. A nível estatístico foi melhor do que há 7 anos atrás, o que é sempre algo de positivo. Mas, Arthur, como é óbvio, apenas 62 pessoas se deslocaram ao consulado para votar presencialmente. São sempre números que nós consideramos serem demasiado baixos para a importância de um ato, qualquer ele que seja, de um ato eleitoral. Mas pronto, tivemos o feedback de várias pessoas, de cidades a 100 km, a 150 km de Estrasburgo, que nos enviaram mails a dizer que, como deveríamos compreender, não iam fazer centenas de quilómetros para exercer o seu direito de voto. Enfim, este novo mandato do Conselho das Comunidades Portuguesas voltará a debater estas questões e em que a facilitação do voto deverá ser um dos temas principais para estes novos 4 anos de mandato.
Ora, as eleições ocorreram há pouco tempo antes, precisamente, da demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Vão haver eleições dia 10 de março. Significa que daqui até lá, o que é que vão fazer as estruturas do Conselho das Comunidades Portuguesas? O que é que vocês podem fazer?
Arturo, o que é interessante é que este nosso trabalho de recolha de proponentes, e é algo que penso que todos os conselheiros tiveram que exercer para poderem ser eleitos, permitiu-nos verificar que continuam a haver muitos portugueses que pensam que estão recenseados, mas não o estão. Só para terem uma ideia, nós aqui em Estrasburgo, 40% dos proponentes que assinaram as nossas mais de 160 assinaturas que obtivemos, 40% não estão inscritos nos cadernos eleitorais. Ou seja, isto dá-nos uma tendência extremamente interessante, é que nesta área consular temos atualmente cerca de 20 mil inscritos, e estes dados podem muito facilmente nos demonstrar que há aqui cerca de 15 mil portugueses que deveriam estar recenseados e que não estão. Ou seja, estes números continuam a não refletir a realidade no terreno, e o Conselho das Comunidades Portuguesas, pela sensação que me dá, é que este trabalho vai permitir ao conjunto dos conselheiros alertar os seus compatriotas de que tenham em atenção que só têm até dia 10 de janeiro. Nós aqui na Europa temos até dia 10 de janeiro para nos recensearmos ou para efetuarmos a alteração da morada. Por isso, este é o trabalho que as assinaturas que foram feitas com os proponentes nos vai permitir alertar os nossos compatriotas para isso mesmo.
Mas para poder fazer a alteração do endereço, ou seja, aquilo que for, tem que ser, bem, através da internet, é necessário o PIN. Ora, esse PIN, esse password, chamem-lhe como quiserem, isso vinha junto com o cartão de cidadão. Quantas pessoas guardaram essas indicações? Quantas? E como é que se pode alterar isso, perdendo, não tendo o PIN? São questões que estão ainda levantadas e não foram, ninguém obteve respostas.
Sim, é óbvio que isto tem que ser um hábito que temos que começar a ter e que as pessoas têm que ter, que é guardar esses códigos, que são extremamente importantes, até mesmo para que seja ativar a chave móvel digital, assinatura digital, alteração de morada, ou seja, há todo um conjunto de serviços que são possíveis eletronicamente de efetuar no seu cartão de cidadão, mas temos efetivamente que ter esse hábito de guardar esses códigos. Se por eventualidade não os temos, aqui a única solução será mesmo pedir uma segunda via, mas terão que se deslocar ao consulado para isso, o que é óbvio, causa esse transtorno de ter que se deslocar para isso mesmo.
Sim, sem esquecer que agora já se pode renovar através do digital o cartão de cidadão. Relativamente ao ensino da língua portuguesa, aqui na região presidência toda a gente se queixa, mas vocês aí, na área consular de Estrasburgo, a situação é capaz de ser muito pior. Como é que vê aí o panorama do ensino de português aí na área consular de Estrasburgo?
Assim, Arthur, há vários anos que, infelizmente, apenas a região da Alsácia tem a sorte de ter um ensino de português licenciado ou obtido através do Estado português. Temos aqui a cidade de Estrasburgo, a cidade de Colmar, de Mulhouse, que são as três principais cidades aqui da nossa região, que têm a sorte de ter esse ensino, essa oferta de ensino. Depois, dependendo dos anos, das inscrições e da mobilização dos pais, que, nomeadamente, que é a mobilização talvez mais importante, temos pequenas cidades, mas sempre ao torno, à volta das cidades de Estrasburgo, de Colmar e de Mulhouse, cidades de menos dimensão, mas com uma comunidade portuguesa bastante forte, que conseguem ter uma turma. Mas aqui temos sempre este problema, que é o início do ano é sempre complicado porque nunca se consegue dar início às aulas em tempos, ou seja, as aulas começam sempre no mês de outubro, novembro, quando as crianças já estão na escola há 2 meses, quase. Ou seja, temos sempre essa dificuldade em conseguir que as aulas do ensino português comecem na altura em que começam as outras atividades. E depois temos o problema da continuidade, que é não conseguimos ter aqui professores que lecionam 3, 4, 5 anos seguidos. E isso causa sempre este transtorno para as pessoas e também para as crianças, porque ao fim e ao cabo estão sempre a ver caras novas e causa estes problemas de irregularidades e de constrangimentos de que se conseguíssemos ter aqui uma perenização do posto e também dos professores, haveria aqui melhores resultados, estamos convictos disso, no número de inscritos, que, graças também à imagem de Portugal, tem evoluído no sentido de que temos cada vez mais crianças de nacionalidade francesa e outras nacionalidades que se inscrevem neste curso de português para aprenderem a nossa língua e a nossa cultura.
Mas para isso seria necessário também que houvesse uma continuidade, primário, colégio, liceu, isso tudo. Teria que haver uma continuidade a nível desses 3 graus de ensino.
É verdade, Arthur, é verdade. Mas reparamos que muitas das vezes na base está sempre o ensino primário. E quando conseguimos numa cidade ter um terror forte de crianças interessadas e com oferta de ensino primário, conseguimos nós muito mais facilmente mobilizar o Estado francês e as autoridades francesas para dar seguimento ao ensino de português depois no colégio e no liceu. Mas se nós no primário não conseguimos, nós portugueses e comunidade portuguesa e Estado português, criar aqui mais condições e uma melhor oferta, muito dificilmente nós depois temos armas, digamos assim, para ir junto ao Ministério da Educação francês e protestar para que nesses colégios também haja ensino português. Ou seja, na base, consideramos que o ensino primário é fundamental para que depois a comunidade portuguesa possa fazer lobbying junto das instituições francesas para dar continuidade a esse ensino. Mas é verdade que nós aqui no leste de França continuamos a lamentar de que na Lorena, Dom Livoz, nos outros departamentos, não conseguimos ser capazes de ter um ensino de português no primário integrado no ensino francês com o trabalho do Estado português. É sempre os mesmos locais que têm essa oferta e continuamos sempre a ter aqui desertos da oferta de ensino português nos territórios mais recuados aqui no leste de França.
A esse propósito, a partir do mês de janeiro, em princípio, os diretores das escolas devem propor um questionário. Propor um questionário, estava eu a dizer, precisamente para saber se os alunos querem ou não ensino de língua estrangeira, nomeadamente o português. Ora, nós sabemos que muitas vezes o português é esquecido no meio disso tudo. Até que ponto é que o Rui Barata, como Conselheiro das Comunidades Portuguesas, as associações e com o consulado, não poderá haver uma mobilização precisamente para dar a conhecer e dizer que é um direito de receber esse questionário para pedir a língua portuguesa?
É verdade, também há uma falta de informação e temos que reconhecer nesse sentido, em que temos aqui que continuar a trabalhar na divulgação desse mesmo formulário. Sabemos, e há pessoas que nos relatam, de que em certas escolas esse formulário simplesmente não circulou e nesse caso é importante que os pais das crianças se manifestem junto até mesmo de autoridades portuguesas, do consulado, das associações ou até mesmo dos conselheiros das comunidades, porque não é normal, temos conhecimento disso mesmo, que há escolas que não fazem circular essa mesma informação. Depois também é importante que o Camões seja claro também nos formulários que são necessários. Houve anos em que simplesmente o formulário junto do rectorado era necessário, mas houve anos em que os pais tinham que fazer dupla inscrição, quase, que era junto das autoridades francesas, como é óbvio que é nessas escolas em que as crianças vão ter o ensino, mas também junto do Instituto Camões, para que certamente possam recolher um levantamento e aqui fazer o trabalho de reorganização da distribuição dos professores. É importante que isso seja mais claro, mais preciso. Será que teremos sempre que continuar a ter uma dupla inscrição, aumentar a burocracia? Em Portugal, por norma, é forte, infelizmente, nesse aspecto, que é sempre cada vez, sempre que se acrescenta aqui de burocracia, estamos a criar entraves às inscrições das crianças, ou será que vamos simplificar esse processo? É importante também que as pessoas tenham essa informação, as associações e a comunidade em geral. Há aqui esse trabalho talvez a ter, e não esperar a última da hora para fazer o que é importante, o que a Rádio Alfa faz, de começar a falar neste tema antes que os formulários comecem a circular. Mas, Artur, é importante que, e nesse caso nós o podemos fazer, e o que já fizemos no passado, é questionar também o rectorado e o inspetor da academia sobre quando há problemas, quando sabemos que é quando nos relatam que em certas escolas esse formulário não passa. Mas, como é óbvio, nós muitas vezes relatamos nas cidades onde já há oferta de português. Mas é importante que tenhamos relatos em cidades em que não houve, ou que não há, ou que nunca houve ensino de português, mas que as pessoas sabem que há vários pais que efetuaram essa inscrição. Isso é talvez mais importante ainda, porque nós ali temos aí uma arma importante para poder reclamar junto da educação, do Ministério da Educação francês.
E ao mesmo tempo que a coordenação do ensino de português em França assuma as suas responsabilidades. Rui Barata, durante a nossa conversa avançou um certo número de propostas concretas aos temas que acabamos de abordar. A minha pergunta é a seguinte: será que vocês, Conselho das Comunidades e o Rui Barata em particular, vão interpelar os diversos candidatos que vamos ter eleições legislativas antecipadas no dia 10 de março de 2024, de maneira que vai haver uma campanha eleitoral? Será que vai interpelar precisamente os candidatos pelo ciclo eleitoral da Europa?
Artur, é claro que sim. E é importante que as pessoas tenham essa noção de que vai ser agora a altura de pedir explicações também a quem vai ser candidato. É óbvio que temos que esperar, não é? De saber quem são os candidatos. Há partidos que já os divulgaram, mas outros não, nomeadamente os maiores partidos em Portugal ainda não divulgaram os seus potenciais candidatos. Mas é importante que seja nós, o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas também as pessoas, o cidadão comum, tem totalmente esse direito de questionar os potenciais candidatos e tentar perceber quais são as propostas, o que é que eles têm, o que é que eles podem pôr em cima da mesa para resolver estas questões do ensino, que todos os anos voltam, são recorrentes, são temas que normalmente os candidatos devem conhecer também estes problemas. Como é óbvio, nós no passado já o fizemos aqui em Estrasburgo, penso que não foi nas últimas legislativas, mas na penúltima legislativa.
Em 1999.
Organizamos aqui um debate aqui em Estrasburgo com alguns candidatos, aqueles que aceitaram também o convite de se deslocar, porque, como é óbvio, ser candidato na Europa tem estes constrangimentos de que as distâncias e a campanha não é fácil. Ok que o digital facilita, mas é importante que os candidatos se desloquem às comunidades, e nós tivemos a oportunidade, e como é óbvio, esse será talvez um exemplo que poderemos tentar replicar aqui este ano, neste mês de janeiro, fevereiro, durante a campanha eleitoral, que é importante que possamos também questionar olhos nos olhos os potenciais candidatos sobre estes temas, que são importantes porque se queremos continuar a manter a ligação a Portugal, à sua cultura, à sua história, à sua identidade, na base está o ensino da língua, e cada vez mais as pessoas não têm a oportunidade de ensinar em casa, ou condições de ensinar em casa, transmitir esse saber e esse conhecimento às suas crianças. E como é óbvio, o Estado português tem o dever e tem constitucionalmente essa obrigação de facilitar o ensino e a cultura da língua portuguesa, onde quer que os portugueses se encontrem.
Rui Barata, muito obrigado. E já agora aqui vai uma ideia: é que durante a campanha eleitoral iremos receber aqui candidatos, de maneira que vamos aproveitar para vos pedir a vossa ajuda, é como quem diz, que vocês possam interpelar diretamente os candidatos, aqueles que vêm aqui até a Rádio Alfa. Rui Barata, muito obrigado, lembro, Conselho das Comunidades Portuguesas na área consular de Estrasburgo, até muito breve, e boas festas para si e para os seus.
Arthur, se me permitir também desejar aqui umas boas festas a todos os portugueses e quem tiver a oportunidade de regressar a Portugal, que o faça com cuidado durante esta época, e muito sucesso para 2024 para toda a equipe.
Muito obrigado. E vamos deixar Estrasburgo e agora vamos nos aproximar de Besançon, nem mais nem menos.
Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Ai, quem precisa de guarida, eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Ai, quem precisa de guarida, eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Cruz só num joelho. Se o meu destino é cantar.
Tout à l'heure, on était en direct avec Strasbourg, et cette fois-ci, on va parler de Besançon. Bienvenue, bonjour, merci d'être en direct avec nous.
Bonjour, Arthur. Ah.
Alors, on a eu l'occasion de parler déjà de ce concert. Moi, j'adore surtout, c'est Bacchus et compagnie. Moi, j'adore ça, moi.
Ah alors, oui, c'est bien ce nom, hein.
Alors, donc,
ça donne envie.
Un concert le 20 décembre à 20h, Fado Saudade. C'est comme ça qu'ils présentent le truc.
Mais bah fin... oui, tu sais, il faut des étiquettes, hein, toujours. Donc, pour eux, c'est du fado. Pour nous, pour moi, c'est de la chanson... luso-franco d'inspiration fadiste, mais bon, on peut pas dire tout ça, donc c'est voilà, donc c'est toujours compliqué de mettre des étiquettes. J'aimerais bien qu'on dise juste la chanteuse Bevinda, basta. Ouais.
Voilà, parce que sinon il faudrait faire le tour de la planète, parce que quand on voit les influences de ta musique, bon sang, bon sang. Alors, Bevinda, bon, on a quand même des dates ici, oui. dans la région parisienne. Bon, j'avance quelques-unes. 24 mars à la Péniche, Son de la Terre à 18h.
Oui.
Le 15 juin au Triton, au Lila. Oui. Donc, oui. On est là. Et au milieu de tout ça, Association Gaivote, le 7 avril.
Oui, ça, je suis contente aussi, oui.
Ah, alors, non, mais là, normalement, ils ont du fardeau, hein.
Oui, mais elle me connaît, enfin, on se connaît avec Mélia Jouzet, et elle me connaît très bien, elle est déjà venue me voir en concert plusieurs fois, et elle sait très bien ce que je fais. Et je vais quand même chanter quelques fados traditionnels, toujours à ma façon, hein. Et je vais être accompagnée par un de mes musiciens, et puis je vais chanter avec des guitaristes plus traditionnels aussi. Voilà, donc je vais faire un mélange.
Mmh. Et d'ailleurs, Marie-José Henrix, on va la voir tout à l'heure. Hein. Dans 10 minutes environ, on va la voir, justement.
Super.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière rencontre mensuelle de Gaivote.
Tout à fait.
Alors, Bevinda, on sait très bien beaucoup... On sait, malheureusement, la culture, ça paye pas.
Et quand non, tu, ça okay, paye voilà. pas.
Quand il y a une crise, le premier budget à être réduit, c'est la culture.
Exactement. Alors,
et ça, et pour les artistes, bon, vendre des disques, ils savent quand il y a des concerts. Donc, ouais. Où est-ce qu'on en est avec tes
avec la sortie de l'album, avec mon petit jumeau qui attend de sortir de mon ventre. Bah, je vais le sortir fin janvier, début février, sur toutes les plateformes avec TuneCore. Voilà, et je m'occupe de tout toute seule. Les concerts, c'est moi qui les trouve. Voilà. Donc, s'il y a une âme charitable qui a envie de faire du bénévolat avec moi, bienvenue. Hein. Mais pour l'instant, voilà, je continue à tout faire toute seule, mais j'ai la pêche, j'ai l'envie, j'ai le désir, et ça, c'est le plus important, je crois.
Et en même temps, tu partages le goût de la musique. Et le goût, c'est plus qu'un goût, la musique. C'est une façon de vivre, c'est un art de vivre. Ouais. Parce qu'en même temps, tu es un professeur dans un conservatoire.
Non, pas dans un conservatoire. Je donne des cours particuliers. Mmh. J'ai été formée à être professeur de chant dans les musiques actuelles. Donc, je m'occupe de jeunes voix, de plus vieilles voix, enfin... De toutes les voix qui ont envie de s'exprimer, de s'épanouir et de s'ouvrir. Voilà, donc je donne des cours particuliers à différents types de personnes, d'élèves. Ça va de 20 ans à 70 ans. Alors, j'adore ça. Enseigner, c'est vraiment quelque chose qui me remplit et puis qui m'apprend beaucoup. En enseignant, on apprend beaucoup.
Alors, Bévinda, j'ai commencé à faire une liste de tes disques, bon,
oui.
Tes CD. Bon, oui. J'ai commencé à compter, je suis à 6 ou 7, hein, de visu, hein, je les ai, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a quand même des choses extraordinaires, Pso, etc. Tes balades, tes voyages extraordinaires, et c'est étonnant, au Portugal... Bévinda, on ne tient pas compte de ce que tu fais de...
Bon, je ne sais pas. Si, à un moment donné, ça marchait bien au Portugal. J'avais fait une très belle tournée il y a maintenant quelques années. D'ailleurs, j'avais vendu beaucoup d'albums. Mais là, comme tu sais, comme je relance un peu ma carrière avec cet album, J'aime, qui n'est pas des plus joyeux, je l'avoue. C'est un album un peu, voilà, il est plein d'une très profonde nostalgie parce que c'est l'album d'une femme qui a 60 ans passé, qui a, voilà, la jeunesse est passée, mais, et puis ça parle quand même d'un thème qui est la naissance douloureuse, la mort, voilà, le destin, tout ce qu'on aime en fait dans le fado, hein, c'est là-dedans. Et il y a aussi des chansons un peu plus légères. Je chante en français une chanson qui s'appelle « Trois peuples tristes » écrite par un très grand monsieur qui s'appelle Pierre Grosse, qui a écrit pour Michel Jonas, « Les vacances au bord de la mer », il a écrit pour Diane Dufresne, il a écrit pour plein de grands artistes. Et j'ai la joie et l'honneur qu'il m'ait écrit une chanson. Elle est dans cet album. Voilà, donc que dire sur ce disque, il est très mélancolique, c'est vrai.
Et en même temps, quand on voit les instruments utilisés.
Ah oui.
C'est-à-dire, il y a une variété malgré tout, et là on retrouve un petit peu, comme je disais au début, quand on commence à parler, justement des sons qui viennent d'ailleurs.
Et oui. Ça, eh ben là, on a utilisé, en fait, on a travaillé avec Antonin Fresson, qui est un jeune guitariste issu de la mouvance jazz. Et lui, moi j'avais envie d'entendre d'autres sons, des guitares électriques pour avoir des atmosphères, vraiment des atmosphères. Et puis il y a mon ami Anton Tat qui habite à Taïwan, à Taipei, qui m'a fait un arrangement magnifique sur une chanson qui s'appelle, sur la chanson de l'album qui s'appelle J'aime, où là il a mis de l'alto, du violoncelle. Donc il y a un mélange de on est entre l'univers un peu jazz, world, classique, chanson française, portugaise. Enfin bon, moi j'ai jamais hésité à tout mélanger. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, dans la musique, c'est de pouvoir aller là où on a envie d'aller, quoi, sans frontières.
Mmh. Et maintenant, je me rappelle, on dirait que j'ai encore le son dans les oreilles, à l'intérieur, hein, c'est pas l'extérieur. C'est à propos d'une captation qui avait été faite au Satellite Café.
Ah, oui.
De Jarko. Alors, entre le disque, le CD, parce que c'était une chanson qui était dans l'album Rouge,
oui,
ça date
oui,
2003.
Oui.
Alors, oui. Entre l'album et la scène,
oui.
Strictement rien à voir. Je m'excuse.
Ah oui, mais c'est souvent comme ça. Hein.
Non, et en plus, il y a l'improvisation, il y a le gestuel, il y a tout un truc. Bon, oui. Vive la vie, vive la musique.
Mais oui, c'est vivant. La scène, c'est des instants privilégiés à chaque fois. C'est-à-dire, tout va dépendre du moment. All depend about time, place and situation. C'est comme la philosophie bouddhiste. Hein. Mm-hmm. On est là. Il y a des gens en face de nous. C'est pas les mêmes. On n'a pas toujours la même humeur. Les musiciens non plus. Donc on va se laisser aller au moment présent. Et c'est ça qui est formidable.
Alors,
donc c'est toujours différent.
Alors le plus récent, ça sera bon. C'est à Besançon, concert
mercredi, le 20.
Après, il y aura un concert le 27 janvier à Saint-Dizier.
Voilà, c'est dans un endroit formidable qui s'appelle le Petit Paris. Mmh. C'est une œuvre d'art, cet endroit. À Saint-Dizier, c'est vraiment incroyable.
Bon, ouais. Mais enfin, le 24 mars, on approche la péniche de la Terre, ça sera à 18h. Et après, 5 avril à Auxerre. Et le 7 avril, Gaivotte, ce sera Château-Laurence à Brie-sur-Marne.
Voilà.
Et d'ailleurs, on va y aller dans quelques petites minutes, justement, à Brie-sur-Marne. Bévinde, merci.
Merci à toi.
Bonne fête pour toi et le meilleur aussi.
Sim, boas festas. Muito obrigada, Arthur.
Beijinhos.
Tchau. Adeus.
Obrigado.
Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Cruz só num joelho. Se o meu destino é cantar, faça cruz só num joelho. E canto pra não chorar e faço versos.
Pois bem, será hoje a partir das 16 horas no Château-Laurence e Brie-sur-Marne. Maria José Henriques, boa tarde.
Muito boa tarde, senhor, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, obrigado por estares em direto connosco. Bom, chegamos já estamos no mês de dezembro, de maneira que é o último encontro mensal da Gaivota, hoje a partir das 16.
Sim. Do ano 2023.
2023, entendam-nos. Bom,
Esperemos que não seja o último da
Gaivota,
não é?
Ora, que balanço nós podemos fazer deste ano? Bom, que vivemos anos difíceis, 19, 20, com a Covid e isso tudo. De maneira que balanço podemos fazer este ano dos vossos encontros?
Olha, Arthur, infelizmente este ano não foi um ano muito positivo, mas para mim.
a nível pessoal.
Por razões familiares, naturalmente, tive que anular pelo menos dois encontros e, portanto, não posso dizer que foi um ano excelente, porque não foi, não é? Mas pronto, cá estamos novamente, abrimos no mês de novembro, com um mês de atraso. Nós esperemos agora, cruzamos os dedos, tenho aqui o Dan na minha beira, ao meu lado, portanto vamos cruzar os dedos, para que as coisas continuem bem, pronto, para o ano próximo, não é?
Ora, hoje...
Vamos pedir ao Pai Natal.
Está bem, pronto. Ora, hoje vai ser a fadista Cláudia Costa, e já agora os músicos, falamos sempre do ou da fadista, mas sem músicas não há nada para ninguém.
Naturalmente que não, se não houver uma guitarra portuguesa, uma viola, não há fado, um verdadeiro fado. E, portanto, quem vai acompanhar a Cláudia vai ser o Manuel Miranda, que é uma habitué, não é, da Gaivota, e o Fabrício Abrunhosa, que é um jovem que chegou ao fado, não vai assim há muito tempo, não sei se foi a Cláudia que o pescou, mas que se presta muito bem. Portanto, vão ser esses os nossos ouvintes, os nossos músicos de hoje. Além do outro, que será fado, naturalmente. Vamos ter um arpista que vai vir, fazer, estou filmando há bocado, quer passar, quer vir aqui tocar com a sua harpa, portanto, estou a divulgar já segredos que não devia. Oh.
Surpresas, é surpresa para os presentes, pois.
Sim.
Sim, mas isso é quando se fala destes encontros mensais. Bom, é sempre o fato, porque não é por acaso que no cartaz aparece uma guitarra portuguesa, mas há uma variedade e, sobretudo, é algo de extraordinário. É que vocês, há pessoas, têm sempre convidados de surpresa, ou então eles convidam-se eles próprios, músicos e não só, declamadores, agora posso pensar em tudo e mais alguma coisa, de maneira que essa variedade toda, vocês têm um programa de base, mas depois têm que se adaptar às pessoas que vão até lá, não é?
Claro, isso também é aqui o trabalho do Dana, não é? Depois de fazer a programação. E as pessoas, os artistas, venham, não porque são contratados, a não ser os fadistas, não é? Os guitarristas, esses são contratados para a Gaivota, e os outros venham assim de surpresa, como hoje, como há pouco, telefonou-me então uma amiga que é arpista e que vem, pelo prazer de vir cantar um tema ou dois, ou tocar, ou declamar, depende.
Sim, alguns com o Fado Vadia, e é igual com a canção francesa em geral. É. Pode ser artistas, sim, que venham, assim, que fazem parte do público e que quer cantar a um momento qualquer. E é isso o meu trabalho do início dos encontros, no início, é de ver quem pode...
Quem quer.
Quem quer e quem pode... cantar, tocar de guitarra. Aqui temos alguns que cantam Jorge Brassens em versão portuguesa, e pode ter boas surpresas.
É da Piscatela. É a propos de bonnes surpresas. Bom, e há tout un tas de musiciens. Est-ce que ça t'a pris déjà de proposer de faire un bœuf, comme on dit?
Ah ben, si je le propose pas, on me le propose de toute façon. Donc du coup, tu sais, comme j'ai initié il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant, cette histoire de fado blues, bah la plupart des guitaristes de fado sur la place de Paris ont travaillé avec moi, que ce soit Manuel Miranda qui est là aujourd'hui, Manuel Corges, Philippe de Souza, il y en a encore certains avec qui j'ai peut-être pas travaillé, mais enfin avec qui on collabore ici. Et puis après il y a des fois avec ma façon de chanter, vous la cantez un fading quand même.
Mais Dan, pourquoi pas du fado jazz?
Ça s'y prête, hein, ça s'y prête. Et d'ailleurs, cet après-midi, se trouve, tu vois, j'étais en concert hier soir en Seine-et-Marne, aux Heures-la-Ferrière, et il se trouve que j'ai un de mes harmonicistes qui va venir aujourd'hui, un très 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 bon harmoniciste, et justement, on reprend quelques fados. Alors quand on dit blues, c'est un terme générique, parce qu'en fait, c'est plutôt jazz, quoi, ou plutôt... Oui, parce qu'en fait, le jazz, il y a toujours cette part d'improvisation. Donc là, c'est pas véritablement une improvisation puisqu'on a travaillé les morceaux au préalable. Mais voilà, ça a un côté blues, jazzy. Et les accords, ceux qui sont joués sur la viole.
Viol de fave,
c'est carrément des accords de jazz. C'est les mêmes, c'est les diminués. Enfin voilà, on peut les retrouver. Donc il y a une similitude dessus. D'ailleurs, pendant très longtemps, on disait que le fado était le blues portugais. Hein, et c'est vrai.
Enfin, bon, de toute façon, au Portugal, d'ailleurs, on a eu l'occasion de l'interroger plusieurs fois, Júlio Rezende, un pianiste, et son dernier disque, lui, il s'est orienté vers cette direction-là, du fado jazz. Ni plus ni moins. Enfin, bon, genre aujourd'hui, ils vont avoir un mélange comme d'hab. La base, c'est quand même le fado. Maria José, precisamente, bom, estamos a falar disto, mas, bom... Vocês também têm algo de agradável, porque temos a música, temos algo que nos enche o coração, mas também tem algo que nos pode ajudar a matar uma fomezinha, não?
Ah, tem que ser, então. Onde há uma festinha portuguesa tem que haver algo de comer, tem que haver petiscos, tem que... E, portanto, a gaivota não falha a essa tradição, claro.
Ora, como estamos aí em vésperas de Natal, será que vão haver algumas coisinhas dessas alusivas ao Natal? Não sei, bom, estou a pensar. É melhor não falar em nada, porque já esta hora estamos cheios de fome aqui, eu e o Manuel.
Querias comer velhotes, coisa assim, não?
Malandro.
Rabanadas, não, disso não temos, não. Mas temos outras coisas boas.
Maria José Henriques,
é só ouvir e provar.
Obrigadíssimo, relembro. Hoje, a partir das 16 horas, a fadista convidada é Cláudia Costa, mas o Daniga está lá e muitas surpresas vão haver. Vamos ter mesmo harpa. Mas enfim, é outra história. O melhor para vocês, boas festas, boas entradas para vocês e cá esperamos agora a gaivota a partir de hoje à noite, daquilo que ela irá fazer em 2024.
Sim, posso, Arthur, lembrar o número de telefone, se alguém estiver interessado?
06-6413-4894, repito, 06-64, para falar à francesa, 13-48-94, é isto, não é?
Está ótimo, e queria desejar então a todos os ouvintes um Feliz Natal, com muito amor e muita paz para todos, e encontramos então para o ano. Deus quiser.
Muito obrigado.
Um grande
abraço
para ti também, Arthur. Boas
festas.
Abraço.
E outro abraço também. E muita música para 2024. Necessitamos dela para viver. Às vezes é melhor do que um copo de água. Mas enfim, outra história.
Ajuda muito. Claro.
Beijão então, beijão.
Beijão também.
Abração.
Tá, obrigadíssimo. E estamos a chegar ao final desta emissão, nem mais nem menos. A propósito, algo que podem ver ainda, há uma exposição que está patente até o dia 30 de maio no Musée de l'Homme, e estamos a falar aqui em Paris, que é uma exposição que tem a ver com a pré-história, nem mais nem menos, uma mega exposição, entre outros, também com um trabalho da grande pintora portuguesa e escultora, quero-me referir a Graça Moura. Musée de l'Homme, Place du Trocadéro. E como eu disse há instantes, assim chegamos ao termo desta emissão, é a última deste ano 2023. Obrigado a Manuel Alexandre por me ter acompanhado e aturado durante 43 emissões, é verdade, 43 semanas, nas quais tivemos mais de 300 entrevistas. Boas festas para todas e para todos, e como eu tenho o hábito de dizer, bem-ajam.
Machado que corte a raiz ao pensamento, não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há morte para o vento, não há morte, não há morte para o vento, não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão. Sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento, porque é livre, porque é livre como o vento, porque é livre. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão. Sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre.